Muito bem, estamos lá com o nosso debate, recebendo aqui o secretário de Saúde, Arthur Bellarmino, acompanhado aqui da Madalena Brito. Vamos falar sobre saúde, obviamente, com demandas da população. Você pode participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Arthur, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de ouvir sua análise acerca desses primeiros dias como titular da pasta de saúde em substituição ao Dr. Judas. Quantos dias já de... Como secretário?
30 dias.
30 dias hoje? Olha, eu, a produção nem sabia e já trouxe você numa data marcante. Nesse um mês de trabalho, qual a avaliação que o secretário faz da atuação à frente da pasta? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Os 30 primeiros dias de trabalho foi de muito suor, planejando, organizando. Esse primeiro momento, geralmente no início de cada ano, é onde a Secretaria de Saúde revisa contratos, faz reuniões com algumas comunidades para poder saber as demandas oriundas da população. Também está sendo um momento de planejamento para que possamos dar continuidade aos projetos já instalados no último ano. E é isso, tem sido um momento de muita avaliação, de muito trabalho, de reuniões com comunidades. Ontem a gente passou amanhã na comunidade da Caiçara, com o pessoal de Caiçara e Serrinha, vendo algumas demandas de lá da população. A gente está escutando a população em cada unidade de saúde, em cada bairro, se reunindo com as equipes, organizando e compondo as equipes de saúde da família com os profissionais necessários para prestar assistência à saúde da população.
Muito bem. Quem tiver demandas aí, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Do ponto de vista de ações, porque quando você assumiu a secretaria, já havia um plano de ação que tinha a marca da elaboração de todo o planejamento do secretário Judas, você inclusive integrante da equipe. Quais serão as primeiras ações, ou quais foram, com, digamos, a sua marca, com a sua iniciativa de dar o pontapé inicial a alguma ação que tenha sido planejada já após a sua posse?
Então, Nil Júnior, é o seguinte, como eu já venho falando e como a população do Pajeú ela tem conhecimento, eu, como membro da equipe de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, a gente já vinha dando continuidade a alguns processos. Então, agora já, nesses últimos 30 dias, startamos os processos de reforma dos postos que foram ampliados, certo? Eu assinei a ordem de serviço. Numa sexta-feira à noite, estava junto com o prefeito Patriota, visitando o terreno do posto do Sombrais, onde a gente já fez a planta do posto. E aí, provavelmente, nos próximos 30 dias, estaremos construindo um novo posto lá na comunidade do Sombrais, um posto que já vem muito tempo solicitado pela população, e que a gente conseguiu aprovar recursos junto até o governo federal, o pessoal do Requalifica UBS, queria agradecer pela essa oportunidade, a gente está estruturando a rede de saúde da população. A gente também, nesses últimos 30 dias, colocamos já duas equipes de saúde bucal para funcionar na zona rural, e aí temos ainda que colocar mais duas provavelmente dentro dos mais 30 a 60 dias a gente vai estar colocando essas duas equipes. Já começamos, e aí isso é fruto também de um trabalho que a gente vem junto aos os prestadores de serviço da gente que trabalham na área de construção. Estamos concluindo já a obra do SAMU, que vai funcionar aqui em anexo à unidade de Mandacaru. A gente também conseguiu, nesses últimos 30 dias, compor a equipe do São Brás, que estava sem um médico, e aí a gente, diante de esforço, de trabalho, de dedicação, de discussão, a gente conseguiu encontrar uma profissional, que é uma profissional que vai fazer a diferença naquela comunidade. Então, são muitas ações. A gente também já conseguiu agora, nesses últimos 30 dias, reunir a equipe. E amanhã, Nil, é com muita alegria e com muito prazer que eu falo isso, estamos levando uma comitiva para Brasília, daqui de Afogado da Engazeira, e aí vai a gente com comunidade de saúde, vai a gente em endemias, vai o pessoal da Vigilância em Saúde, Coordenação de Saúde da Criança, Saúde Bucal, para apresentar trabalhos que foram aprovados de experiências exitosas aqui em Afogados da Ingazeira, na 4ª Mostra Nacional da Atenção Básica. Então, também já fomos lá na Casa de Apoio, como a gente tinha combinado na primeira entrevista, fizemos um memorial fotográfico e um levantamento das necessidades da casa, para que, de fato, a gente pudesse estar fazendo uma reforma naquele estabelecimento de saúde, que estamos passando por algumas dificuldades no momento, a gente reconhece, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir deixar aquele ambiente, um ambiente adequado, acolhedor, e que propicie à população que procura aquela casa uma extensão de sua residência, certo? Um outro ponto importante também é que a gente vem discutindo, e nos últimos 30 dias a gente já fechou uma parceria com o pessoal, eu costumo dizer que é a sociedade civil organizada, que quando ela está organizada e ela vem junto ao poder público, a gente consegue discutir projetos estratégicos, e aí a gente está apoiando o pessoal do abrigo de animais, certo? A gente entrou com a parte de infraestrutura, o aluguel e alguns outros insumos necessários para poder estar fazendo com que ele possa estar funcionando. E aí, também nesses últimos 30 dias, já realizamos a primeira audiência pública, certo? Junto com a Câmara de Vereadores. A primeira audiência pública, ela serviu para que a gente pudesse falar do último trimestre de 2013 e do primeiro mês desse ano, já de 2014. Então, foi uma audiência onde a população teve a oportunidade de comparecer, só que também foi no dia da chuva, e aí o pessoal não compareceu com número, mas a qualidade das pessoas que estavam lá representaram bem as discussões no âmbito da saúde do município de Afogados da Ingazeira. Então, assim, é muita coisa. A gente também já discutiu, e estamos acabando o edital de contratualização de serviços para tentar conter o anseio da população em relação a demanda de consultas especializadas, Nil, que aí é um grande gargalo que a gente tem, porque a gente tem um financiamento pequeno e a gente tem uma demanda da população de serviços de saúde muito grande. Então, isso, a gente está fechando esse edital de credenciamento. Já começamos a discutir também, agora nesses últimos 30 dias, a própria questão da UPAE, certo? Da UPA Especialidades, como é que ela vai compor a nossa rede de serviços. Então, são várias ações, entendeu? Que a gente vem desenvolvendo.
Muito bem. Vamos aqui a algumas demandas. Você falou na Casa de Apoio e já disse que foi feito esse levantamento. E, de fato, Arthur, as reclamações que nós havíamos recebido davam conta realmente da dificuldade de higiene no local, né? Diz que lá na área, não sei se é problema específico da casa, mas falou até que havia uma criação de gatos, tinha muito gato ali na redondeza, e que houve uma informação de que a vigilância sanitária do Recife seria feita uma inspeção. Quero que você diga se procede isso e que providências vão ser tomadas para humanizar cada vez mais essa casa de apoio.
Pronto, Nil. É o seguinte, a casa de apoio, falando em relação à vigilância sanitária, ela é um estabelecimento de saúde, certo? E como a gente sabe, todos os estabelecimentos eles têm que ter uma inspeção da vigilância sanitária para poder estar funcionando. A vigilância foi lá, sim, o pessoal lá fez uma inspeção, inclusive eles orientaram algumas modificações na casa, já aquelas que a gente tinha citado há 30 dias atrás, de melhoria na infraestrutura, uhum, que a gente está trabalhando em cima disso, mas nada fora dos padrões, tudo tranquilo. A outra questão em relação a animais... É uma casa que ela compõe um bairro residencial, certo? E aí, na visita, quando eu cheguei lá, eu não consegui visualizar esses animais. Só que eu não estou lá todo dia. Uhum. E aí, existe sim algumas pessoas que chegam para dizer: ô Arthur, está tendo muito gato lá, está tendo muito uma invasão lá por trás. Então, isso, na realidade, a gente está apurando os fatos para poder estar resolvendo esse problema da melhor forma possível. Em relação à casa... A gente também já detectou o pessoal da FGenes, que é o pessoal que faz a detetização de imóveis. E por ser uma casa que é conjugada com outros imóveis, então tem a possibilidade sim de que a gente tenha alguns insetos entrando na casa, mas o pessoal da FGenes já se prontificou. E aí, eu acho que 15 dias após a realização daquele programa que eu estava aqui, o debate das 10, a gente conseguiu estar enviando o pessoal para lá, para que eles pudessem estar fazendo essa detetização. O que é importante salientar é que o pessoal da detetização, eles demoraram um pouco, certo? Para poder fazer o serviço. Mas aí, em contato ontem com o pessoal que trabalha na administração da casa, eles me passaram que o pessoal já estaria aí nessa semana para poder dar continuidade ao trabalho.
Muito bem. 3838123, está liberado o telefone, se você tem dúvidas aqui para o secretário. Eu recebi uma reclamação, aliás, mais de uma na semana passada, sobre fichas, marcação de fichas no PSF da ponte. Pessoal reclamando da dificuldade, a dona Lourdes, por exemplo, dizendo que a dificuldade de ficha para exame, inclusive. Ela disse, olha, eu fui numa semana, cheguei três da manhã, não consegui. Fui mais cedo no outro dia. Quando chegou na minha vez na atendente, ela disse que as fichas tinham acabado e agora só tem para não sei que dia. Essas reclamações em relação à ponte especificamente, elas foram mais, digamos, volumosas da semana passada para cá. Por que essa dificuldade de disponibilidade de exames em algumas unidades como o SPSF, Arthur?
Nil, é o seguinte, eu creio que Dona Lourdes ela tem um problema que ele é comum em também outras localidades, certo? Em relação aos exames, é aquela questão que eu já venho falando antes. A demanda é maior que a oferta e isso gera, sim, esse acúmulo. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade financeira de aumentar a contratualização de serviços. Graças a Deus, a gente está agora nesse mês, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos conversando com o pessoal, com Figueira aqui em Afogados, com alguns prefeitos e com os secretários municipais de saúde, para que de fato a gente possa ver já como é que vai funcionar, fazer o planejamento da UPA Enio. E a gente acredita que isso, essa ação, na realidade, ela venha fazer com que esse problema ele minimize, ele diminua. A gente sabe que acabar é uma coisa que é histórica, infelizmente, no Sistema Único de Saúde, o acesso à média complexidade, mas a gente está lutando, está fazendo com que esse acesso ele seja qualificado e melhorado. O outro ponto em relação à ficha para o atendimento no PSF, que eu acho que também surgem algumas demandas oriundas para isso, isso é um ponto em que a Secretaria de Saúde ela não orienta as equipes de saúde da família a fazerem isso, certo? Até porque, o que é interessante? A unidade de saúde da família é uma porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. E as pessoas têm que entender que lá é o lugar por onde ela vai conseguir um acesso a uma consulta especializada, se for o caso, porque muitas vezes o problema é resolvido na própria unidade básica de saúde, certo? Uma coisa interessante que a gente sempre costuma, principalmente quando está em reunião de bairro, que a gente vai discutir com a população, escutar na realidade, Nil, é o que eles falam, que, Arthur, eu fui no posto e eu quero uma consulta com neuro. Só que as pessoas têm que entender que o profissional médico da unidade básica de saúde, que o profissional enfermeiro, que o profissional odontólogo, os componentes da equipe, o ACS, eles estão ali para poder realmente fazer essa triagem e ver quais são as pessoas que vão estar seguindo ou que vão estar ficando por ali naquela unidade básica. Então, em relação ao atendimento, para ser atendida na unidade básica de saúde, é uma prática que a gente não comunga. A gestão da Secretaria de Saúde ela vem discutindo com os profissionais da atenção básica para que, de fato, eles não consigam estar fazendo, eles não façam, não pratiquem esse tipo de serviço lá, de distribuir ficha. Agora, existem algumas situações específicas que é importante a gente frisar. Por quê? O que é bom a gente estar falando aqui? É que, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, de acordo com a portaria que vem lá de 2002 e as necessidades de saúde da população, que a gente leva tudo isso em consideração para poder fazer uma organização do serviço, se diz que cada paciente ou cada usuário ele tem que cumprir com duas consultas ano, consultas básicas médicas. E aí, o que é que acontece? Eu, por exemplo, tive uma demanda, onde eu estava discutindo com o pessoal da Unidade Básica do São Francisco, que eu tinha pacientes lá que iam 10 vezes o mesmo paciente para ser atendido pela médica durante um mês. Então, assim, a gente tem que entender que existem algumas demandas que não é só o médico que tem que resolver. A gente tem um enfermeiro na unidade. O enfermeiro ele está capacitado para poder resolver algumas demandas que são de sua alçada. A gente tem um dentista, a gente tem um técnico de enfermagem, a gente tem um técnico de saúde bucal, a gente tem um agente comunitário de saúde, certo? Então, a gente precisa entender que a equipe composta É por isso que a gente chama de equipe multidisciplinar. Ela está pronta para poder resolver os problemas. Agora, existem algumas demandas que são o médico, e aí, na maioria das vezes, quando a gente vai estar discutindo isso com a população, ela sente um pouco de dificuldade, mas que é comum e é normal. Por quê? Porque a gente está mudando o modelo de atenção à saúde no município. É um modelo pautado na prevenção e promoção, certo? Não um modelo pautado em cima da questão da caracterização da doença. Porque não é interessante para mim estar encaminhando tanto paciente para uma consulta especialista, um especialista. Porque isso caracteriza um adoecimento da população. E isso caracteriza ainda mais uma baixa de resolutividade na atenção básica, certo? Uhum. Então é isso que a gente comunga de acordo com os planejamentos.
Bom, vamos lá. O Edivaldo Sérgio reclama da dificuldade de marcar encaminhamento para sua filha de 1 ano, que precisa de um neuropediatra. Ele tenta há muito tempo, mas não consegue essa consulta no IMIP. De quem é a culpa, secretário? Pergunta ele.
A culpa? Edivaldo Sérgio, obrigado por estar colaborando com a gente. É complicado a questão de neuropediatria, cara. A gente já tentou, a gente está discutindo a questão da rede de média complexidade, de especialistas. E aí, Edivaldo, esse é um problema que o companheiro não comunga só. A gente também tem outros pacientes que têm essa dificuldade de ter acesso a um neuropediatra. Mas o que é que a gente vem fazendo, Nil? Como isso é uma responsabilidade que geralmente, de acordo com a pactuação existente entre município e Estado, ficou com o Estado, certo? A gente vem sempre discutindo uma possibilidade de conseguir otimizar esse acesso. O que é que eu oriento, Edivaldo? Edivaldo, procure a nossa Central de Regulação Regional, que aí a gente entra em contato com o pessoal da regulação estadual para poder estar otimizando esse acesso. Porque caso de neuropediatria é um caso geralmente que preocupa muito, é criança precisando de atendimento neurológico. E aí, diante da classificação de risco que a gente coloca lá na Secretaria de Saúde, é interessante que esses casos eles sejam priorizados, tá entendendo, Nil? Então procura a gente na Central de Regulação.
Isso na Secretaria de Saúde.
Porque alguns casos a gente não tem no sistema, no CISREG, como esse da neuropediatria, que aí a gente vai tentar da melhor forma possível conseguiu acesso.
Bom, vamos liberar um pouquinho o telefone para o ouvinte falar direto aqui com o secretário para lhe atender pelo 3838-1213. Está no gancho o telefone, tem outras questões aqui para fazer outras perguntas, mas eu queria ouvir o povo aí falando, fazendo observações. 3838-1213 para você falar direto com o Arthur. Alô do telefone. Oi. Oi do telefone.
Alô.
Oi, pode falar. Quem fala?
É Maria Lourdes Mendes, do Poço de Pedra.
Diga, Lourdes.
Olha, porque a minha mãe, ela faz tratamento no Recife. Aí ela precisava passar, ela fez uma cirurgia, está com 2 anos. Aí quando é agora, ela precisava passar novamente no médico, que é de pescoço e cabeça. Sim. Aí foi mandado marcar a consulta dela. Foi marcado para o dia 30 de junho. Ela está precisando, é agora, não é no dia 30 de junho. Daqui para lá, quem sabe o que, é que pode acontecer.
E ela marcou para que unidade?
É para o Hospital do Campo.
Certo. Então, e marcou onde? Onde é que foi feita essa marcação?
Foi lá no Recife.
Marcou no Recife?
Foi, lá no Santo Amaro. Eu mandei um vizinho aqui, que ele faz tratamento lá também.
Sei.
No mês de janeiro eu mandei. Aí foi marcado, tá o dia 30 de junho.
Ok, amiga, entendi. Bom, ela procurou o Hospital do Câncer lá na Cruz Cabugá, no Recife, para marcação de consulta relacionada a câncer de cabeça e pescoço e reclama que a consulta está para muito tarde. Pergunta seria a seguinte, a Secretaria de Saúde do município tem como intervir?
Nil, aquela questão que eu tinha me comprometido já desde a primeira vez que tinha vindo no debate das 10. A gente tem uma rede que presta esses serviços. Serviços de oncologia, certo? No Hospital do Câncer, lá em Recife, também ele está como, de acordo com a pactuação que a gente tem, sob responsabilidade do Estado, mas eu entendo essa dificuldade porque hoje a gente tem um hospital referenciado para atender toda essa demanda daqui. Então, a gente pode entrar em contato com o pessoal do Hospital do Câncer para poder estar vendo por que da dificuldade ou da demora nessa marcação, nessa revisão, porque ela já fez uma cirurgia e agora ela está voltando lá, não é isso que eu entendi?
Uhum.
Para poder estar fazendo uma nova consulta. Mas a gente tem também profissionais da própria Secretaria de Saúde que tem alguns familiares que estão com problema neoplásico, né, câncer, e que também tem essa dificuldade para conseguir o acesso lá. Eu tenho um exemplo de um agente comunitário de saúde que a gente vem lutando desde, acho que de meados do ano passado, para conseguir o acesso lá no Hospital do Câncer, e a gente está tendo dificuldade. Então, a gente pode conversar com o pessoal da regulação estadual para poder estar vendo essa possibilidade de estar adiantando, mas é um problema que a gente sabe que é difícil de estar conseguindo um adiantamento, certo? Dessa marcação. E aí, a companheira lá do Poço da Pedra, ela pode procurar o pessoal da equipe parametrizada que faz o atendimento lá, para poder estar trazendo essa demanda. E aí a gente, na Central de Regulação Regional, pode estar discutindo com o pessoal do Estado uma possibilidade de estar adiantando essa marcação.
Uhum. Sabendo que se não conseguir, a prerrogativa do Hospital do Câncer.
Do Hospital do Câncer.
Uhum. Bom, vamos lá. Aqui, quem mais aqui? Sim, Genesi, não. Francelina quer falar, mas antes tem gente no telefone. Alô, do telefone. Tinha, caiu o contato. Genesi Francelina reclama sobre maltratamento e dificuldade para marcar a ficha no PSF do Sobreira, principalmente para cardiologista. Péssimo atendimento do PSF, está dizendo, mas parabeniza o secretário Arthur, está dizendo ela aqui.
Genesi, lá do Sobreira. Genesi, eu queria estar lhe agradecendo pela contribuição e queria estar falando em relação à demanda que a gente vem recebendo, tanto de elogios quanto de críticas na rede de assistência básica do município, e dizer que queria estar agradecendo a contribuição dela para que a gente possa estar identificando quem são esses profissionais que estão tratando mal a população. Até porque, Nil, a gente tem um quadro de 323 funcionários e muitas vezes alguns desses funcionários eles não estão de acordo com a conduta. E a gente só sabe quando a população chega para poder estar discutindo, estar mostrando esses problemas para a gente. Em relação à demanda para a cardiologia, certo? É interessante a gente frisar uma coisa. As cotas de acesso a consultas especializadas e exames, elas são distribuídas de acordo com a necessidade de saúde de cada território, de cada bairro. E aí, o que é interessante? É interessante que a gente saiba que quando esse problema acontecer, essa paciente, essa usuária, ir conversar com a unidade básica de saúde. E aí a unidade básica de saúde, ela vai estar vendo, diante da classificação que ela vai estar fazendo dessa paciente, dizer se pode ou não, certo, estar adiantando esse processo. Quer que, para ficar melhor, para você entender, você chega com uma paciente que tem um quadro de AVC instaurado e chega um paciente com uma consulta básica, uma consulta para um especialista de cardiologista normal, de cardiologia normal. Então, o cara que está com AVC instalado, ele precisa ter uma necessidade maior do que esse, que tem esse quadro de só uma visita para poder tirar alguma dúvida ou então descobrir algum problema. Então, essa classificação de risco a unidade faz, certo? E aí, o que é interessante também, para poder estar acalmando a população? Como eu já tinha falado antes, a gente está recontratualizando, a UPAE está vindo aí, para que a gente possa ampliar esse escopo de consultas para poder estar melhor atendendo esse povo.
Agora, no caso, ela chegou a falar em mau atendimento. Isso está me soando como atendimento ruim na abordagem ao paciente SUS. Nesse caso, qual é a orientação, Arthur?
A orientação é de que a gente recebe essa paciente lá na Secretaria de Saúde, ela pode utilizar a ouvidoria municipal, certo, para poder fazer essa reclamação. Inclusive, em cada posto tem uma caixinha de sugestão onde ela pode estar deixando lá a sua reclamação, e aí a gente vai estar apurando, chamando esse profissional para que, de fato, a gente possa verificar o que é que está acontecendo lá. Né?
A Maria Eunice quer saber por que não há dentista para extração no Mandacaru há 3 meses. Só tem marcação para abril, está reclamando ela.
Extração?
Que, na verdade, eu acho que é tratamento dentário.
Sim,
que extração está na contramão da odontologia. É o último procedimento, né?
Então, o que é que é interessante? Na estruturação da rede de atenção básica, a gente vem discutindo uma proposta de diminuir os procedimentos de exodontia, que é extrair, tirar. Extrair, tirar é mutilar o paciente, certo? E aí, a gente tem lá na unidade de saúde do Mandacaru 1 e 2, duas unidades funcionando com dois dentistas, certo? Então é interessante ela procurar a gerência da unidade e discutir esse acesso, porque temos dois dentistas lá trabalhando os dias da semana. Então, assim, é uma novidade para mim essa falta de, essa dificuldade no acesso ao atendimento odontológico lá nessa unidade.
Bom, eu vou chamar um intervalo, daqui a pouco mais perguntas pelo 3838123 ou pela internet, tem gente para falar no telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
Maria Helena Magalhães.
Diga, Maria Helena.
É, Nil Júnior, eu quero perguntar aí ao secretário que eu, na família, eu tenho um caso também de neuropediatra, e desde o ano passado, e ela não conseguiu marcar. Pode procurar ele aí na secretaria?
Arthur, Maria Helena.
Maria Helena, bom dia, obrigado pela contribuição. Maria Helena, como eu já tinha falado antes, a neuropediatria é uma especialidade que a gente tem dificuldade no acesso, mas é aquilo que eu falei, a gente tem a central de regulação regional para acolher essas pessoas, esses casos extremos, e aí a gente pode sim estar vendo uma possibilidade de estar encaminhando e de estar fazendo a marcação dessa consulta de neuropediatria, salientando que é uma consulta que é oferecida na rede estadual, lá no IMIP, e que a gente, como gestão da central de regulação, pode estar lhe ajudando nesse caminho. Tá certo.
Muito bem, de volta aqui com o secretário de saúde, Arthur Bellarmino, com Madalena Brito, falando aqui, respondendo aos nossos ouvintes. Tem gente perguntando pelo doutor Edésio Lira, que é psiquiatra, questão do atendimento dele.
Nil, doutor Edésio, nessa última semana, na semana pré-carnavalesca, ele solicitou desligamento do município
e foi.
Desligou por problemas de saúde. Então, em uma conversa com ele, infelizmente ele não tinha mais condições de poder estar fazendo essas viagens longas, que ele mora lá na capital.
Isso.
E ele solicitou o desligamento, ficou muito triste porque já vinha fazendo um atendimento de muito tempo.
Tem pacientes aqui que ele acompanha de muito tempo,
E aí, diante desse quadro de indisponibilidade de estar fazendo viagem longa, ele está com uns problemas cardíacos aí, e ele disse: Arthur, eu tenho que me tratar, eu preciso me organizar e eu não vou poder mais estar indo. Então a gente tem o doutor Cláudio, que está compondo a referência em psiquiatria, que também teve o atendimento semana passada cancelado porque sofreu um acidente. Então, assim, durante esse mês agora de fevereiro, a gente teve, sim, o acesso à psiquiatria prejudicado por conta desses dois episódios. Doutor Edésio, infelizmente, ele não tem condições de saúde para poder estar continuando essas viagens longas. E doutor Cláudio, ele sofreu acidente, mas a gente acredita que a partir desse mês agora o ambulatório de psiquiatria ele vai estar se normalizando. Inclusive, a gente já vem entrando em contato com alguns profissionais para que possam estar vindo compor o quadro. Mas, de antemão, a gente está funcionando com o doutor Cláudio lá na Policlínica.
Qual é o profissional hoje que tem, sobre o qual existe mais carência na saúde para um município como Afogados?
Nil, de antemão, quando a gente começa a fazer estudo e começa a ver a necessidade de saúde da população, hoje, um dos profissionais que tem uma carência maior aqui em Afogados é o especialista em neurologia, certo? A gente tem uma grande dificuldade de estar conseguindo acesso a essa especialidade, certo? Eu também tenho uma grande dificuldade com pneumologia, certo? Aqui é interessante quando a gente começa a rodar dentro do estado e a gente vê que em algumas regiões a gente tem um monte de profissional, tem uma sobra. E quando a gente chega em determinadas regiões, aqui eu tenho uma especialidade que eu não tinha lá na Mata Norte. Mas pneumo aqui é um dos acessos também difíceis que a gente tem, certo? Então, eu queria dizer que eu acho que diante do quadro que a gente tem fazendo um estudo de contratualização, a neurologia, a pneumologia, certo? A endocrinologia para pacientes que se caracterizam de uma idade de 1 a 15 anos, a gente tem uma dificuldade que é o endócrino pediatra, que eles chamam, para que a gente também tenha essa dificuldade de estar conseguindo. Mas, diante dessa escassez, a gente acredita que a própria UPAELA vinha estar suprindo essa necessidade de quadro, de acordo com o quantitativo e a estrutura que o ambiente lá oferece para poder estar compondo esses profissionais. A gente acredita que esses profissionais eles venham compor o quadro e a gente tenha essa dificuldade dirimida.
Seu Ramos está perguntando onde se encontra a doutora Maria José e se ela vai voltar a atender, como é que ela vai proceder?
Seu Ramos, doutora Maria José, ela ainda se encontra afastada da Secretaria de Saúde por motivos de doença na família. Ela, até por ser médica também, está acompanhando um familiar dela que fez um transplante. E ela também passou por alguns procedimentos cirúrgicos. Ela fez uma cirurgia de catarata. E aí a gente está aguardando ela se recuperar para, de forma paulatina, estar trazendo ela de volta à comunidade para poder atender.
Uhum. Lucicleide Siqueira quer saber se tem como trazer um neuro para a cidade.
Lucicleide Siqueira, é isso que a gente vem fazendo. Quando eu falei aqui no estudo de contra-atualização, a gente já colocou a especialidade em neurologia para que possa atender pela Secretaria de Saúde, certo? Então, acreditamos que a partir de abril agora, quando a gente fecha a contratualização, já estaremos com o neuro atendendo aqui no município de Afogados da Engazeira.
Irene Nogueira, o que o secretário vai fazer para a população que necessita de tratamento de RPG, que é muito caro e muitos não têm condições de custear o tratamento?
Irene Nogueira, é interessante que toda vez que estou aqui o pessoal vem falar sobre a RPG e aí eu não tenho como estar oferecendo porque ele não faz parte da tabela de procedimentos, certo? Então a gente tem um centro de fisioterapia, de reabilitação, a gente compra serviço de fisioterapia também na rede complementar e infelizmente esse tipo de prática a gente não pode estar oferecendo pelo SUS, certo? Ainda não.
A Sandra Regina, que foi secretária de saúde aqui em Afogados, quer saber que justificativa a secretária encontra. Ela está dizendo que tem um caso de uma mãe que por duas vezes perdeu o filho aos 9 meses de gestação, residindo em área de PSF. Agora, claro que o relato da Sandra, como é grave, seria interessante buscar identificar qual seria a mãe e qual a área do PSF, mas ela está falando que isso aconteceu aqui em Afogados.
Pronto, eu precisaria, inclusive, que, se fosse possível, a Sandra pudesse procurar a gente na Secretaria de Saúde para que a gente pudesse identificar melhor esse caso. E aí, sim, diante de uma investigação, a gente poderia estar visitando essa gestante para poder estar entendendo o caso clínico, o que é que aconteceu, e aí a gente tomar as providências cabíveis. Obrigado, Sandra, pela contribuição.
Júlia Santos quer saber se tem data já para a inauguração da UPAE.
Júlia, você compartilha do mesmo anseio que eu compartilho, que todos os afogadenses estão compartilhando. Mas, na próxima sexta-feira, graças a Deus, vocês viram que a estrutura é uma estrutura monstruosa, é uma estrutura grande, que precisou de tempo para poder estar sendo construída. Mas, dentro do cronograma do próprio Estado, a gente conseguiu estar cumprindo com o prometido. O Estado vai estar fazendo uma reunião na próxima sexta-feira à tarde com o secretário estadual, os prefeitos e secretários municipais da região, para que a gente possa estar definindo, sim, a questão do financiamento, a questão de cronograma de funcionamento e profissionais que irão compor a base, a unidade. Então é isso, Nil. A gente está discutindo. Acho que a partir da próxima sexta-feira deve ter alguma perspectiva já de data.
Uhum. Deveremos ter, então, alguma novidade acerca dessa questão. O governador vem mesmo para a inauguração da UPAE, você sabe se está confirmado isso ou não?
São informações ainda que eu não tenho, não chegaram a mim, mas acredito sim que por ser um empreendimento que vem mudando e que vem fazendo a diferença nas regiões de saúde do Estado, ele estará presente nessa inauguração. Para você ter ideia, Nil, a gente conseguiu, na visualização pela Central de Regulação Regional, acompanhar o funcionamento da UPAE Petrolina e o funcionamento da UPAE Garanhuns. E é um instrumento que vem qualificando o acesso das pessoas à média complexidade, às consultas e exames especializados. Então, Com certeza, eu acho que provavelmente ele deve estar presente junto com toda a sua equipe. Figueira está vindo aí nessa semana já para a gente poder definir como é que vai estar funcionando esse estabelecimento. Eu creio que ele estará presente, sim.
Uhum. Bom, 3838-1233, se você tem alguma pergunta para o secretário Arthur Bellarmino aqui nos estúdios da Rádio Pajeú, quiser também avaliar o trabalho da Secretaria de Saúde, pode continuar ligando. Eu tenho uma reclamação, tem o nome dela aí, produção, da senhora que ligou, me dá o nome dela direitinho, que foi semana passada na quarta-feira de cinzas. Vamos voltar ao telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Luciete Almeida, do bairro São Francisco.
Diga, Luciete.
Eu queria saber do secretário se ele vai contratar agente de saúde para cá, para o bairro.
São Francisco, é?
É.
Certo. A gente vem recebendo algumas reclamações diárias sem cobertura. Por exemplo, a Manuel Mariano virou já um clássico aqui do programa, com moradores daquela área reclamando da falta de agente. Eu tive recentemente a representante da Associação dos Agentes do Sindrax, do sindicato, a auxiliadora, dizendo que não é que essa questão é uma questão que deve se cobrar à Secretaria de Saúde nessas áreas onde não há agente, tem caso de agente licenciado, e cabe à Secretaria providenciar a substituição. Por que que a gente tem algumas áreas, Arthur, ainda sem essa cobertura?
Então, Nil, é interessante a Luciete, uhum, não é? Ela está trazendo essa demanda, e a gente estava fazendo um estudo das áreas que estavam precisando de agente comunitário de saúde, inclusive em parceria com o próprio Sindrax e com a coordenação de atenção básica da Secretaria. E aí, a gente já começou a estar repondo alguns agentes comunitários de saúde em áreas descobertas. É exemplo da área de São Brás, que a gente conseguiu na semana passada, está colocando um agente comunitário de saúde lá. E aí, uma das dificuldades que a gente tinha era de encontrar pessoas com um perfil para exercer a profissão de agente comunitário de saúde, certo? É uma profissão que ela é altamente estratégica para a consolidação do Sistema Único de Saúde através da atenção básica. Então, a gente não poderia estar colocando qualquer uma pessoa para poder estar assumindo essas vagas. Então, eu tenho hoje uma demanda ainda de dois agentes comunitários de saúde, de duas áreas que estão descobertas, e que até agora, ao final do mês, a gente vai estar, sim, resolvendo essa questão dessas duas áreas. Uma no São Francisco e a gente tem outra no bairro do Isidio Leite.
Essa que pega a rua Manuel Mariano, que é centro, o que é que está havendo lá?
Vê só, eu tenho um problema em algumas regiões aqui do centro, que aí eu acho que foi até um outro questionamento que surgiu durante a semana aqui, que era em relação ao adoecimento de alguns profissionais. Uhum. Eu tenho alguns profissionais que estão tirando licença por motivo de doença, que também são pessoas, eles adoecem. Uhum. E aí a gente fez esse levantamento, a gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Saúde já fez esse levantamento para que a gente possa estar fazendo um cadastro de reserva para quando a gente puder estar necessitando dessas pessoas para substituir essas áreas, a gente tem em mãos, certo? Então, esse problema aqui do centro é um problema que a gente teve com o afastamento de uma profissional, mas que ela está ela vive nesse processo intermitente. Ela, infelizmente, está passando por um motivo por um problema de saúde e que muitas vezes ela não consegue estar presente na área em toda a sua regularidade. Então, esse cadastro de reserva a gente vai estar criando agora, viu, para poder estar substituindo essas pessoas que estão faltando.
Quando eu recebi aqui a representante do Sindrax, ela falou das atribuições do agente de saúde. Certo. E eu sinceramente encontrei uma certa distância entre o que representa as atribuições do agente de saúde para o sindicato e o que, eventualmente, os agentes públicos de saúde, como secretário de saúde, historicamente disseram que é o papel do agente de saúde, né? Coisas que, por exemplo, eu imaginava que fossem atribuição do agente, na visão do sindicato, não são papel do agente, quando alguns secretários, historicamente, não estou falando de nenhum especificamente, sim, sempre disseram, não, o agente de saúde vai fazer isso também. Está havendo uma queda de braço entre secretaria e agente sobre qual é o real papel do agente de saúde nas comunidades ou não, Arthur? O que ela colocou tá correto?
Não, Nil Júnior, não existe essa queda de braço. Eu acho que a classe de agente comunitário de saúde, ela é altamente importante para o andamento das ações do serviço da atenção básica, certo? E também para fazer a rede funcionar. E os entendimentos que se existem, eles comungam da mesma, do mesmo ponto de vista. Não se tem um ponto de vista diferente da Secretaria Municipal de Saúde do ponto de vista do Sindrax. No momento que existe, a gente senta e conversa. Essa é a postura da Secretaria de Saúde que a gente vem trazendo. E aí existem reuniões mensais com o pessoal do Sindrax. Infelizmente, eu não pude estar na última porque eu perdi meu avô e aí eu tive que viajar. Então, quando se existe essa divergência, a gente senta, discute numa boa, sem problema, e vê da melhor forma possível como é que a gente vai estar fazendo o trabalho acontecer. Certo.
A Marilice Oliveira quer saber se tem previsão para essa seleção, acho que interessada aí em concorrer.
Como é o nome dela?
Marilice.
Oi, Marilice. A gente está organizando esse processo. Esse processo ele vem através de um perfil selecionado por parte da gestão de pessoas da Secretaria de Saúde. E existe também uma outra coisa que a gente também está recebendo uma cobrança intensa aí do pessoal dos órgãos fiscalizadores, para que, de fato, a gente também possa estar realizando uma seleção mais ampla, ou então até a possibilidade de realização de um concurso público aí.
Bom, deixa eu ouvir a fala. Eu quero apenas deixar bem claro que a crítica da Rosângela Rocha, ela fez um questionamento direto a um profissional médico que não estava a serviço da Secretaria de Saúde, para não misturar, porque ela no bojo da denúncia, ela cita também a Secretaria, mas por uma outra questão. Ela falou que semana passada teve uma certa repercussão, porque foi muito dura a fala dela, acusando um profissional que a atendeu na rede pública de erro médico. Então, a Rosângela faz esse questionamento ao profissional, que não estava a serviço da Secretaria de Saúde, estou deixando claro isso, mas ela reclama da Secretaria no caso de encaminhamento de uma paciente. Vamos ouvir aí o que disse a Rosângela agora para que o secretário possa ouvir.
Rosângela.
Diga, Rosângela.
Quem fala?
Nil Júnior, você está falando de onde?
Eu estou falando de Serra Talhada, Nil Júnior. Na verdade, eu não sou de Pernambuco. Eu sou paulista, mas a minha família é toda de Afogado, em Gaveira.
Certo.
E houve um problema muito sério dentro da Secretaria de Saúde com uma prima minha. Há 5 anos atrás, o doutor Cristóvão fez uma cirurgia nela, uma histerectomia, e dessa histerectomia, ele costurou o ureter dela. Ela ficou 1 mês com 7 litros de água na barriga dentro dela. Foi passada por outra cirurgia, não foi comentado o caso, para nós, para a família, ele disse que tinha costurado a bexiga. E hoje, diante de todos os problemas que se encontram, a gente descobriu que ele mexeu no ureter dela. Encaminharam ela para Caruaru, a Secretaria de Saúde. Eu fui como acompanhante, porque ela tem problema auditivo. Ela não ouve de um dos ouvidos. Ela tem que andar com acompanhante. A gente foi no ônibus que leva o pessoal. Eles nos abandonaram em frente à rodoviária, 1:30 da manhã, com o endereço de um hospital, com o endereço não, com o nome de um hospital que não existe, CIMED. A gente ficou largada na rua da 1:30 até as 6 da manhã. Só foi descoberto o endereço do hospital, porque dentro do próprio ônibus eu comecei a reclamar que ela não tinha pego o endereço, e ela respondeu que o pessoal da Secretaria de Saúde disse que não tinha o endereço do hospital. Como não tem o endereço do hospital? Como é que você encaminha uma pessoa para um hospital para fazer uma citilografia e você não tem endereço, se você está encaminhando aquela pessoa para lá? Não existe. Lá dentro, uma outra paciente, dentro do ônibus, disse que tinham feito a mesma coisa com ela. Ela tinha chegado lá às 5 horas da manhã, pagado mais de R$20 de mototáxi. Ninguém de Caruaru conhecia o hospital. O hospital se chama Santa Efigênia. Para a CIMED, tem uma diferença tremenda. Tem uma diferença tremenda. E se fosse um idoso? E se fosse uma pessoa que não tivesse condições de se hospedar no hotel? E se fosse uma pessoa que não tivesse o dinheiro de almoçar? Porque a gente sabe que o Nordeste é uma terra de a maioria de pessoas humildes. Onde está a responsabilidade da Secretaria de Saúde? E doutor Cristóvão, ela perdeu o rim. Nossa. O rim dela está perdido. A sequela apareceu agora 5 anos depois. O rim dela murchou, ela só tem um rim hoje. Quem está cuidando dela é o Dr. Saulo, que foi quem refez a cirurgia da primeira... Me desculpe a palavra, merda que fizeram a primeira vez. Pois ele só atende particular por R$250 a consulta. Os exames, os primeiros foram feitos aqui em Serra Talhada. Ela não tem mais obrigação de pagar e eu vou deixar o recado bem claro para Dr. Cristóvão. Nós vamos processá-lo. Ele vai ser processado porque não é o primeiro erro. Aonde a gente chega e diz que foi ele, já dizem logo, mas só podia ser. Tem pessoas de outra de família minha aqui em Serra que também foi feita cirurgia com ele e ele fez coisa errada. E no final das contas, ela perdeu um órgão.
Bom, tá aí o desabafo dela. Pelo que eu entendi, o doutor Cristóvão, nesse atendimento, não estava a serviço da Secretaria de Saúde. Eu até procurei também a Viviane, estamos procurando a diretora do hospital, porque me parece que ela atende pelo Hospital Regional Emília Câmara. E aí, como é? Pois é, então vamos ver com ela para amanhã, ver um horário aí que ela possa falar sobre isso. Né? E também atende na Casa de Saúde. Então, ver se ela estava na Casa de Saúde ou se estava no Emília Câmara. Mas ela tem uma parte da reclamação que ela fala na secretaria nessa questão de levar a paciente para Caruaru. O que é que o secretário gostaria de dizer sobre essa queixa?
Ô Nil, a queixa que a Rosângela faz em relação ao nome CIMED, certo? É uma abreviação que sai no laudo da APAC do nome do local onde ela ia fazer a cintilografia, no caso, a irmã, pelo que eu entendi, certo? E aí, Michele me ligou na semana passada e eu discuti com a possibilidade com o pessoal da regulação de ver se isso já tinha acontecido outras vezes, certo? E o pessoal da regulação...
Michele, você diz Michele da produção do programa.
E aí, eu discuti com o Roberto a possibilidade de que esses encaminhamentos, ela prestasse atenção lá com o pessoal da Central de Regulação, para que quando saísse o nome abreviado, ele entregasse o endereço por escrito e conversasse com o paciente para dizer o dia, a hora, o local adequado, certo? Em relação ao transporte que a gente tem para poder estar fazendo o transporte do TFD, é interessante também que a população entenda que o TFD ele é normatizado pela portaria 055 de 1999, pelo manual de TFD do Estado e por uma lei municipal que a gente criou aqui ano passado, certo? E aí, a gente, infelizmente, não tem condições de oferecer transporte exclusivo para estar levando todos os pacientes para atender a todas as suas demandas. Então, a gente tem um roteiro que o ônibus faz, certo? E esse roteiro, ele chega no município lá de Caruaru, mais ou menos essa hora, certo? Então, assim, de acordo com essa normatização que eu citei, o TFD também, ele é de responsabilidade do município, de acordo com a disponibilidade orçamentária. E aí é aquilo que eu lhe falo. A gente tem um teto de média e alta complexidade para trabalhar em Afogados da Engazeira, que serve para comprar exame, para comprar consulta, para poder pagar o TFD, certo? Então, assim, eu, infelizmente, tenho essa limitação de estar oferecendo o transporte todo dia, toda hora, para todas as pessoas que procuram. Mas a gente tem uma organização interna, que a gente tem um ônibus, tem um Ducato, tem veículos da Secretaria de Saúde que serve para poder estar dando esse aporte, certo? Então, assim, isso não vai mais acontecer, Rosângela, de sair no laudo da APAC. No laudo da APAC, que a autorização do procedimento de alta complexidade vai sair essa sigla, porque é uma coisa de sistema, mas o profissional lá, ele vai estar informando a paciente ou o paciente, porque vão surgir outras demandas, onde é o local, onde é o dia e onde é a hora que vai ser realizado.
Sem entrar muito no método, porque a gente está em busca aí da unidade onde foi feita essa cirurgia, mas eu queria saber, tirando de lado, só para a gente ter conhecimento, casos de erro médico, qual é o caminho para quem quer denunciar um erro médico hoje, Arthur? Tem esse caminho ou não?
Nil, o caminho ele existe, não só para erro médico, mas como para erro também de todos os outros profissionais que compõem a saúde, certo? Não vou dizer o sistema único, porque a saúde ela tem um sistema único de saúde, tem um sistema complementar, certo? E aí existem os conselhos regionais, certo?
Cremep.
O Cremep, o Corém. Eu sou, por exemplo, sou filiado ao Corém, eu pago minha anuidade.
Corém
é o
de enfermagem.
É o de enfermagem, certo?
Certo.
É, tem o Cremep, que é o Conselho Regional de Medicina em Pernambuco, tem o CRO Pernambuco, que é o Conselho Regional de Odontologia, e aí tem vários outros que eu não consigo tá lembrando aqui. Tem o CREFITO, se eu não me engano, que é o de fisioterapia. Então, existem esses órgãos, que são órgãos fiscalizadores, que servem para apurar esse tipo de encaminhamento e de denúncia, certo? Então, essa é o
caminho. A informação, inclusive, de que aqui na região, o Dr. Roberto Vicente, que é o responsável pelo CREMEP. Bom, vamos fechar com informação sobre a Semana da Mulher. Quais são as que começam amanhã, as atividades, Arthur? Hoje já?
Hoje, começa já hoje, dia 10. Eu queria estar até parabenizando todas as mulheres que compõem a maioria absoluta no município de Afogados da Ingazeira. Hoje 52% da população é composto por mulher, Nil. E aí, é por isso que eu trouxe Madalena aqui,
para
ela poder estar nos acompanhando nesse processo. E para falar da programação, nada melhor do que uma mulher para poder estar falando da programação.
Para as mulheres.
Da semana dela, é uma semana que a gente está frisando o combate à violência contra a mulher, todas as formas de violência. E aí é interessante, ela vai estar dando continuidade. Eu queria estar agradecendo também a Coordenação de Saúde da Mulher, Antuza, a Diretora de Saúde, Socorro Borborema, a Sheila, o pessoal da Policlínica, que nos ajudou com todo o enfico a montar e organizar a estrutura de toda essa semana. É uma semana cheia, infelizmente eu não vou poder estar aqui a partir de amanhã, que a gente está indo para a 4ª Mostra Nacional lá em Brasília, mas está em boas mãos a semana vai estar acontecendo. Então, minha amiga Madalena, comece.
Bom dia, Madalena.
Bom dia, Nil, bom dia, Arthur, todos os ouvintes, né? Obrigado pela parte que me toca, viu, Arthur? Bem, gente, reforçando aí o que Arthur está colocando, né? Eu também gostaria de agradecer a Socorro Borborema, a Antuza Leite e a Sheila, né, pelo empenho, pela organização, muito organizada, inclusive, assim, toda a programação. Elas trabalharam muito. E parabéns, meninas. Parabéns por todo o esforço e toda a equipe da Policlínica, né? Tem a Vilminha, tem toda a equipe lá. Então,
nossa companheira Maria do Carmo, da Secretaria de Saúde, que faz a logística.
Então, assim, elas estão aí com o tema, não é? Violência contra a mulher, disfarçar não é a solução, o silêncio é cúmplice da violência. Então, é uma forma de instigar, né, a questão dessas mulheres que são violentadas, né, está denunciando. E, assim, elas fizeram uma semana bem diversificada, onde terá palestras em parceria com o NASF, em parceria com o CTA, o Centro de Testagem de Aconselhamento, onde em todas as unidades de saúde estará tendo a prevenção do colo uterino, exame de mama, né, com realização de mamografias. Essas palestras são voltadas, assim, à questão da saúde da mulher, à autoestima, à violência contra a mulher, associada ao uso de álcool e de outras drogas, não é? Também, nas unidades de saúde, foi escolhido um dia de culminância, onde será ofertado um café da manhã, onde terá sorteio de brindes, né? Dinâmica com as mulheres. Também estará sendo distribuído panfletos. E hoje, especificamente hoje, já houve pela manhã, na Policlínica, um café da manhã, né, onde também teve uma palestra. Também à tarde terá palestra na Policlínica. E à noite, né, todos nós estamos convidados, não só as mulheres, mas também os homens que queiram e que gostem, né? Inclusive, Nil Júnior estava me dizendo aqui que irá.
Eu vou.
Onde vai ter o aulão, né, uma aeróbica, onde vai ter um aulão.
Ah, vai ter a tal da Zumba lá?
Olha, eu não sei se zumba.
Que a moda agora nessa zumba, né?
A moda agora
só vem a mulherada, é zumba pra lá, zumba
mas
pra
cá. Mas será algo parecido. E se não sei, até a zumba. Então,
quer dizer, quem quiser ver minha amiga Madalena
zumbando.
Zumbando, compareça lá também. Muito bem.
Pronto, hoje a partir das 19 horas, né, será assim, bem dinâmico. As meninas organizaram muito bem. Vai ter também sorteio de brindes para as mulheres. Vai ser bem interessante, vários estandes, né? Então, vai ser a partir das 19 horas, hoje, em frente à igreja. E durante toda a semana, todas essas atividades, e na sexta-feira, será a culminância na Câmara de Vereadores às 19 horas. E vai ser muito bonito, está sendo muito organizado. Como diz Arthur, infelizmente não estaremos presentes, né, que só retornaremos no domingo. Mas, assim, desde já, desejo todo sucesso a Socorro, a Antus, a Sheila, a todo o pessoal envolvido, né, e com certeza será.
E a Rádio Brasil vai ficar divulgando, certamente, durante a semana aí, o dia-a-dia dessas atividades. Quer dizer que a Viviane Vasconcelos, diretora do Hospital Regional, vai falar quarta, né, pela agenda dela, vai poder falar conosco quarta sobre essa demanda levantada pelo ouvinte, sobre esse suposto erro médico que ela denuncia. Quero agradecer ao secretário Arthur, mais uma vez registrar a disponibilidade dele de abertamente debater os temas, falar dos aspectos, dos avanços, também das dificuldades, abordar, debater com a população, e a gente continua conversando. Obrigado, secretário.
Obrigado, Nil Júnior, obrigado, ouvintes da Rádio Pajeú, e espero poder estar participando mais vezes desse espaço. Quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que esse debate ele pudesse acontecer, trazendo suas demandas. Então, a Secretaria de Saúde está aberta ao diálogo, está aberta a acolher as pessoas. Obrigado,
Xane. Final do debate de hoje.